naquele estradão deserto, uma boiada descia pras bandas do Araguaia pra fazer a travessia. O capataz era um velho de muita sabedoria, as ordens eram severas e a pionada obedecia. O ponteiro, moço novo, muito desembaraçado, mas era a primeira viagem que fazia.
Saravá, meu povo de axé, enquanto o gás de cozinha literalmente explode o preço da casa e tudo mais. Eu pergunto a vocês, você tá perdido?
Tá perdido?
Que as piranhas era um perigo danado.
Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite e a bênção pra quem é da bênção. Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um Tá Perdido, seu podcast de leitura de e-mails e muita informação. Comigo aqui está ele, o swingueiro da espiritualidade, Luiz Genka.
Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem aí com vocês? Sejam todos bem-vindos aí a mais um Tá Perdido, mais uma edição aí do Tá Perdido. Episódio número 31, caramba, a gente já tá no 31.
31, Ana.
Tá aí. É, 31.
31. E comigo aqui hoje está meu filho de fé, Atila Eiras Camargo. E aí, Atila, beleza?
Boa noite, Mucuyu, pai. Boa noite a todos. Feliz da vida de estar participando pela primeira vez. Show de bola.
É, eu acho.
Nunca pensei em estar participando. Sempre escutava e ficava doido. Pode imaginar. Nossa, show de bola.
Maravilha. E o Atila tá falando diretamente da terra do lobisomem, Joanópolis. A terra oficial do lobisomem no Brasil. Certo?
Que lobisomem?
É isso aí.
Tá certo. Então, só dando os recadinhos aqui, que estamos em vários podcasts por aí nesses últimos tempos. O Douglas gravou esses dias lá com o pessoal do Ponto 2, com a galera falando aí de papo na encruza e de financiamento coletivo. Também tivemos a participação nossa lá no Batucast, falando um pouco de Umbanda e Macumbaria. Confere lá, tá? Só procurar aí nos agregadores e nos principais meios aí, Spotify, Deezer, que você vai encontrar lá. Segue também a gente lá nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Papo na Encruza. O Instagram, www.instagram.com.br/PapoNaEncruza, ou direto no seu aplicativo, @PapoNaEncruza. O nosso blog lá com diversos textos, vídeos e muitas outras informações importantíssimas para você, macumbeiro, é www.perdido.co. O nosso canal lá no YouTube, www.youtube.com/perdidoempensamentos. E se você está procurando aquele curso maroto, dá uma olhada lá na nossa plataforma de ensino, www.perdidoead.com. Se você quiser participar também aqui, mandar a sua dúvida, sugestão, reclamação, mande um e-mail para a gente aí no contato@perdido.co. Lembrando que é o C e o O, tá, gente? Eu sempre enfatizo isso porque todo dia tá chegando aí pessoas novas no canal, vendo aí os nossos podcasts, ouvindo, na verdade, né? E então, não tem o M no final, é só o ponto C, ó. E lembrar também que lá no blog também tem muito texto, muito vídeo, muitos temas. Aproveita lá e se lambuze com tanta informação que você encontra lá no nosso blog. E vamos começar logo essa bagaça aí. Vamos responder o e-mail do pessoal que mandou aí, Douglas?
Vamos, claro, sempre depois da música japonês.
Olá, aqui quem fala é a Domênica Mendes e eu estou aqui para te convidar para participar da campanha #OPodcastAdelas2021. Como já fazemos as 5 edições, o nosso compromisso é de promover a maior inclusão e promoção de mulheres na podosfera. Para isso, te convidamos a chamar uma ou mais mulheres para gravar um episódio com você. Melhor ainda, que tal convidar uma mulher que nunca gravou podcast antes? Se inscreva e saiba todas as novidades desse ano em opodcastadelas.com.br. A gente está esperando por você.
É de sonho de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó de gibeira, o giló dessa vida comprida a sol. Sou caipira, vira mora nossa senhora de...
Primeiro e-mail aqui do Rafael Fernandes de Oliveira. É, um e-mail... Deixa eu ver o tamanho dele. Ah, é um e-mail grande, então o Luiz lê.
Ah, sabia que ia ser pra mim. Meu Deus. Vamos lá, o Rafael diz... Salve, salve, pessoal, tudo bem? Prazer. Sou o Rafael, escuto o programa desde o episódio 1. Caramba, da hora, hein, mano?
É.
E não perco nenhum. E desde já quero agradecer muito todo o conteúdo. No podcast e no blog, sou seguidor de ambos e indico para todos que conheço. Abre parênteses. Inclusive, já comprei briga para defender o pai do Toti Ogum.
Eita!
Fecha parênteses. Eita! Aí, ó, o para-raio de briga que
ela não viu, né?
Mas venho aqui relatar que, assim como todos, 2020 foi para todos, né? O ano de 2020 foi muito difícil, para mim também. Divórcios, mudanças no trabalho para ajudar sem terreiro para ir na pandemia. Tive crise de ansiedade, hipertensão e estresse extremo. E sinto um esgotamento energético gigantesco. Mesmo sentindo fome, muitas vezes não consigo comer. Sim, uso turmalina negra, abre parênteses, que já chegou a quebrar e se desfazer no meu bolso, fecha parênteses. Tampo o umbigo e faço banho de sete ervas regularmente, mas mesmo assim só melhoro quando vou em um amigo pai de santo descarregar. Não incorporo com firmeza ainda, mas se deixar se aproximar já me ajuda muito, e toda vez que sinto mais conectado e melhor. Esse meu amigo pai de santo, que no qual confio, pois sei que trabalha direitinho, disse que seu Zé Pilintra me acompanha, e o meu preto velho é um Exu, abre parênteses. Eu já vi em sonho que, inclusive, ele me falou o nome dele, que é vovô Benedito, fecha parênteses, e que meu Exu é o Caveira, que também já apareceu em sonhos e na intuição. Mas o obsessor de estimação é avô do seu Zé, que fica na minha mente. Que ele me chama de teimoso, pois ele fala que eu não escuto. Mas a dúvida é, por ter tantos guias próximos de esquerda de mim, pode estar influenciando na minha energia? De direita mais próximo, sinto e conheço só o caboclo Pena Verde, que só de pensar e lembrar dele já emociona, principalmente sendo filho de Oxóssi. Sei que sou atacado no trabalho e sou esponja, mas posso fazer para acabar com esse esgotamento energético e voltar a conseguir comer bem? PS, fiz diversos exames e não aparece nada em minha saúde. E o calor também me faz muito mal. Um floral pode ajudar? Indicação de terreiros na região do ABC ou no centro de São Paulo, até o chão de Jorge abrir, é claro. Desde já agradeço e saravá, abraços.
Mano, Rafael, vamos lá. Pô, não compra briga por minha causa não, cara. É, agradeço, mas não compensa, cara. Não compensa arranjar estresse por minha causa não. Até porque as pessoas que falam acabam falando bobagem, né? Porque não escuta a gente, ou não raciocina sobre o que a gente fala. Mas vamos lá. A sua pergunta é se você ter tantos guias próximos de você esgota a sua saúde. Esgota, cara. Esgota a sua energia, esgota principalmente por um camarada que tá aí do seu lado, que é o tal de Exu Caveira. Essa falange é uma falange que esgota mesmo a energia vital. É, a gente tem o Átila aqui que conhece os Caveira bem de pertinho, né, Átila?
Nossa. Amo de paixão.
Mas o Caveira é uma linha muito complexa no que tange energia. Então você tem que estar sempre se equilibrando mesmo e sempre estar se energizando novamente, tá? Então o que eu recomendo para você é que você tente equilibrar a direita com a esquerda, cara. Ah, você tá sem terreiro, etc e tal. Mas, infelizmente, existem necessidades às vezes que a gente tem que fazer é no terreiro mesmo. Banhos que você pode tomar para te ajudar pode ser banhos de calêndula, banhos de... de girassol, banhos de levante, banhos energizantes, tá? Mas o que ocorre é que sempre essa energia vai ser drenada, então a sua constância de banhos vai ter que ser maior do que o normal, tá bom? Era legal também, né, fazer algumas firmezas, tanto para o Oxóssi quanto para o próprio caboclo que você tem, como uma forma de trazer mais próximo todos eles, né? Já que você tem essa sensibilidade por falar do caboclo e ficar emocionado, seria muito interessante você agradar ele de certa forma, né? Agradar é um termo que a gente usa, não é bem isso, né? Para que você consiga se nutrir dessa energia que ele vai te mandar, tá certo? Esse esgotamento, geralmente, ele causa mesmo essa questão de você não querer comer, né? Além disso, você pode estar com um pouquinho de ansiedade, cara. Né? Ou em alguma crise de ansiedade, que também faz ou a pessoa comer demais ou a pessoa esquece de comer bem. Ela não consegue comer. Aí, nesse caso, um floral cairia muito bem, cara. Muito bem, tá? Um floral para dar uma aliviada aí. Você poderia utilizar, por exemplo, um crab apple para limpeza do seu sistema. Utilizar um olive para te dar energia, tá? Seria interessante fazer esse tipo de ajuste aí. E a indicação do terreiro que eu posso te dar, cara, no ABC é sempre a Casa de Caridade Nossa Senhora Aparecida. Daí você procura no Facebook que tem o link deles lá da página da casa. Até onde eu sei, eles estavam trabalhando, tá? Então é o terreiro que eu confio pra te indicar. Certo? Quer acrescentar alguma coisa aí, Átila, dessas questões dele tá trabalhando muito com a esquerda, tem muito guia de esquerda próximo dele?
Então, eu uso muito, pra mim, ajuda muito, usar na terra, cara, ficar descalço. Pisar muito na terra, na mata, se tiver chance, ficar descalço e pisar na terra, cara. Me ajuda demais, cara. Sempre que eu sinto que eu tô muito carregado, é lá que eu vou buscar, cara. É banho e pisar na terra.
É, a terra é maravilhosa, a energia da terra, ela é fantástica, né? Cura todos os males. Cura todos os mares.
Nossa, demais.
Vamos lá pro e-mail, então, número 2, da Ana Lúcia Silva Costa. Deixa eu ler isso aqui, porque ela tá falando sobre uma resposta que a gente deu pra ela.
Espertão, só porque é pequeno.
Uhum. É, sobre o Tá Perdido 28. Olá, pessoal do PNE. Meu nome é Ana e conheci o podcast durante a quarentena, quando tive um súbito interesse, como quase todos os interesses que tenho, de estudar mais sobre Umbanda e Candomblé. Sou evangélica e entendo que precisamos ter diálogo e respeito entre diferentes religiões, e para isso precisamos ter um conhecimento mínimo sobre aquilo que nos rodeia. Gosto muito da seriedade e do modo direto que vocês tratam as dúvidas dos ouvintes, e o que me motivou a escrever este e-mail foi a resposta que o Douglas deu a um colega de origem adventista que estava motivado e confuso sobre desenvolver sua mediunidade. Acredito que lidar com vaidade e ego das pessoas é a isca que muitos religiosos de todos os ramos usam para atrair pessoas para seu meio. Ouvir o alerta de que vocês deram ao colega me encheu o coração por saber que, do mesmo jeito que tem gente que se aproveita de uma possível fragilidade, tem gente que sabe que trabalho sério é feito com desprendimento e sem segundas ou terceiras intenções. Fiquei muito feliz mesmo. Admiro muito o trabalho de vocês e desejo tudo de bom, na graça de Deus, a todos. Excelente 2021 e o sucesso para vocês. Grande abraço. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado aí. É, até por você ser evangélica. Geralmente os evangélicos não gostam do nosso trabalho. Mas a gente só tem a agradecer o carinho, porque a gente tem muitos ouvintes que não são umbandistas, né? Que são de outras religiões que acabam nos ouvindo.
Eu não sou umbandista.
É, o Luiz não é nada, o Luiz é corintiano.
Religião chama-se Esporte Clube Corinthians Paulista.
É religião, né, Átila? Tem que... É. Tem que até acender vela para.
Um bom tempo eu ia na macumba no sábado e na igreja evangélica no domingo. Eu fiquei quase uns 6 meses assim.
Poxa, não sabia desse seu gostava, passado, não.
Não, eu gostava. E eu ia, principalmente a banda, cara. Eu ia numa igreja que era meio uma aquelas que tem a plancha no altar.
Ah, bola de neve.
Bola de neve. Eu chorava, todo culto eu chorava que nem criança, cara. Como bom filho de Oxum, eu chorava demais, cara. Demais. E faz um bom tempo, cara. Indo na macumba no sábado e na bola de neve no domingo. Aí eu resolvi que se eu sou macumbeiro mesmo, não tem o que fazer, não. Não tem de jeito, não.
O legal de estar na macumba é que você pode visitar várias casas espirituais, várias casas religiosas, sem se converter e tendo respeito por aquilo, né? É muito importante você ter o respeito. É o que a gente prega com todo mundo, que todos tenham respeito e que saibam respeitar as opções de cada um. É fantástico ouvir isso aí e saber que há essa proximidade. Eu conheço alguns evangélicos que se converteram para Macumba, né? Alguns muitos. E eu acho muito interessante, porque é assim, né? A gente só consegue aprender as coisas se a gente vai atrás mesmo, se a gente estuda. No caso que a Ana fez aí, a Ana Lúcia fez, ela foi atrás, estudou, se dedicou a isso, né? E isso que importa, né?
Eu acho que assim, é um bando assim mesmo, cara. Quando você é um bandista mesmo, quando passa aquela fase de fanatismo, aquela fase de desânimo, aquela fase que você... vira aquela fase gostosa de um bando, que você não fica tão louco, desesperado, que aceita tudo e também não está naquele desânimo que nada está bom para você. Quando você está naquela terceira fase, que é a fase que você, um pouco mais de você está com o pé no chão, assim, cara, o importante é você sentir aquela energia, e a energia boa você sentir. Se você tiver com a cabeça boa em qualquer lugar, na evangélica, na católica, na... aquela energia boa dos guias que tá em todo lugar, você sente em qualquer lugar.
Sim.
É isso que eu acho que importa.
Com certeza, com certeza. Mas sabe como a gente aprende as coisas, Luiz? Quando a gente tem interesse em um tema, sabe qual é a melhor forma de aprender?
Claro, eu sei que é estudando. Mas o problema é que, onde estudar? Como que você vai fazer a escolha correta?
Realmente a gente tem um medinho, né, de comprar um material ruim, de fazer um estudo com alguém que tá meio enviesado, né, que nem a Ana Lúcia falou, que acontece isso aí das pessoas explorar, mas eu sei de um lugar onde que isso não acontece, japonês.
Ah, sério? Fala aí, fala agora pra mim que eu vou lá me matricular, que eu quero aprender mais coisas.
Claro, samurai swingueiro do Papo Nem Cruza, é lá no Perdido EAD, rapaz.
Ah, mas aí você não precisava nem me falar, que eu já sabia lá que o Perdido EAD é o melhor portal lá sobre cursos de espiritualidade, magia, cumbaria, etc, etc e etc.
Então é isso aí. Então, já que o japonês sabe, ele já está correndo lá fazer a matrícula, e você também pode ir lá se matricular nos muitos cursos que nós temos. No nosso site é www.perdidoead.com. Agora a gente vai para a música enquanto você está indo lá fazer a sua matrícula.
Viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arreio o burrão, cortando estradão, saio a galopar. E vou escutando o gato berrando, sabiá cantando no jiquitibá.
Espera um pouquinho, antes de eu ler o e-mail, eu tô aqui na página do Perdido, e olha só, tem Iemanjá, a linha das águas, tem Ogum, a linha da demanda, Exu, a sombra da Umbanda, tem proteção e limpeza de ambientes, o uso de cristais na Umbanda, mediunidade na Umbanda, benzimento, arte e tradição, chakra, diagnósticos e harmonia, florais de Bach, introdução ao sistema floral, e uma palestra falando sobre religião e magia de Umbanda. Cara, é muita coisa. Se eu for assinar todos aqui, eu vou ficar o quê? Um ano estudando. É muita coisa.
E logo, logo vai ter mais ainda.
É sério?
Com certeza. Vamos lá então pro e-mail número 3 do Bruno Benedetti. E aí, Douglas, beleza? Cara, eu queria saber se você já viu algum guia de Umbanda trabalhar com cristal quando incorporado. Tenho a intuição de que o caboclo que trabalha comigo quer um cristal de quartzo para quando ele vier trabalhar. Já até deixo um cristal na firmeza, que faço para ele em casa, e parece que funciona bem. Pergunto porque nunca vi isso acontecer antes com ninguém, por isso tô meio que achando que pode ser viagem da minha cabeça levar um cristal pro terreiro e dar para ele trabalhar. Isto pode acontecer? Muito obrigado! E aí, Átila, você acha que pode acontecer, cara, de um guia trabalhar com cristal?
Eu já vi um preto velho trabalhar com cristal. Já vi. Ele era muito doido. Ele ficava pegando o cristal na mão e atendia com a pessoa com o cristal na mão. É impressionante, cara. Ele não trabalhava sem hospital, não.
Caramba.
Ele não trabalhava sem hospital, não.
O rompimento. O rompimato, ele gosta muito de trabalhar com algumas pedras, né? Para alguns trabalhos específicos. Principalmente hematita para curador de cabeça. Então, não tem nada de errado. A gente acabou de falar, o Luiz acabou de falar que tem curso sobre tudo lá no Perdido. Inclusive o workshop sobre cristais da Umbanda. Então, tranquilo, cara. Pode ir lá, fica tranquilo.
Ô pai, aquele médium que trabalhava, que era dela, acho que era Lagoa Vermelha, não sei... Ele trabalhava com os pés em cima da pedra, né?
Ah, o da, do rio, da, das Águas Vermelhas, o Pai João da Caridade, né?
João da Caridade. Ele Isso. trabalhava em cima das pedras, né?
Sim, João de Camargo. Ele trabalhava sempre com os pés em cima de pedras. Exatamente. E ele colocava uma estolinha ligada na imagem de Nosso Senhor do Bonfim pra ouvir, né, segundo ele, o que Deus e Jesus estavam falando pra ele. Na verdade, era a mediunidade dele, clareia audiência, e ele sempre dizia que ele tinha que trabalhar descalço com as pedras pra entrar em contato com esse poder da terra, né? É fantástico. Lembrando que as pedras são usadas há muito tempo na macumbaria com o nome de Otá, né, que são fundamentos sagrados, e um monte de religiões trabalham com pedras fundamentadas, enterradas nos altares, né? Como a gente fala no curso de altares na Umbanda. Então, meu, vai nessa, pode dar o cristal pro seu guia trabalhar, fica tranquilo, não importa se preto velho, não importa se caboclo, não importa se baiano, os guias trabalham com cristais sim. Beleza? Inclusive o Atila me deu um maravilhoso, um cristal fumê que tá lá na gruta da minha mãe lá, guardadinho lá no altar da minha mãe. Certo? Então é isso aí, Bruno. Manda ver, cara. Então vai agora aí, japonês. E-mail número 4.
E-mail número 4 do senhor Carlos Tussi. Eu acho que é assim, né, que fala. Caro Douglas e japonês. Obrigado pelo japonês. Primeiro, parabenizar pelo programa, cursos e o excelente material que estão nos fornecendo como estudo e aprendizado. Os acompanho já faz algum tempo. Comecei pelo FB, deve ser o Facebook, e agora pelo Spotify. Infelizmente, difícil ver na hora dos programas pelo dia e horário. Mas, enquanto estou fazendo minha caminhada, vou ouvindo os programas. Olha na parte fitness, hein? Olha só.
Nossa. Pois é.
Caraca, bicho. Sou do Rio de Janeiro e estou na Umbanda há pouco mais de 20 anos. Hoje em dia, dirijo um grupo e me deparei com uma questão que, confesso, nunca convivi. A falange do Exu Morcego tem um médium que está trabalhando com ele. Ela está com problemas no útero. Em minhas pesquisas, me deparei com algumas informações que trabalhar com essa falange pode acarretar algum tipo de sequela física, em especial as mulheres. Isso procede? Se procede, como poderia, de alguma forma, ajudar a amenizar esses efeitos? Grande abraço.
É, cara, a falange do Exu Morcego é bem complicada de trabalhar, tá? A falange do Exu Morcego, ela tá dentro da linha de Mossorubi, que é responsável por doenças, principalmente doenças de cunhos mentais, tá? Então, você vai ver muitas dessas questões envolvendo os guias desta linha. O Exu Morcego dar um problema no útero é muito comum, porque o morcego, ele se nutre de energia vital, realmente de vital. É aquela história do morcego vampiro, que suga o sangue, etc e tal. E o útero é o ponto onde a vitalidade maior está concentrado, que é o que gera a vida, né? É onde que vai aí guardar a vida, que a nova vida que será colocada, né? Então, assim, cara, isso pode acontecer sim. Outras questões que acontecem com o Exu Morcego... Anemias, necessidades de comer carne praticamente crua, você sente essa vontade, porque demonstra uma falta de ferro, né? Uma deficiência de ferro no organismo. Exu, cara, não é essas coisas boazinhas que todo mundo fica imaginando. Eles têm realmente sequelas. Eles deixam a gente com alguns problemas, às vezes, tá? Então é necessário sempre estar atento ao que o Exu está necessitando para não incorrer em nenhum tipo de erro no manuseio. Como que você mantém o Exu trabalhando assim? Você esquece do Exu? Não, porque ele vai vir mais incidente pra cima de você. Mas você cuida do Exu, ofertando a ele aquilo que ele precisa, pra que ele não nutra de você o que ele precisa, pra que ele não retire de você o que ele precisa. Certo? Acrescenta aí, Atila, alguma coisa pra nós. Sei que é da terra do lobisomem, eu sei, não é da terra dos vampiros, mas acrescenta aí.
É, aqui lobisomem é de penca, tem muito. Então, eu gosto muito dessa falange. Eu, num terreiro que eu fiz parte, tinha um médium que trabalhava com morcego e me ajudou muito.
É, o morcego, ele realmente é um trabalhador muito incrível. A gente tem relatos de um morcego que ele se nutria, né, de uma certa forma, e ele acabou reduzindo a nada o câncer de uma pessoa, né? Porque justamente ele foi lá em cima dessa energia e retirou essa energia maléfica. Então, uma falange que, bem trabalhada, ela é excelente. Ele é excelente. Mas não é o Batman, né? Então, a galera confunde muito o Exu Morcego com o Batman. Então, não adianta. Não, não dá pra rolar, não. Só a gente sabe como a Bárbara fica depois que incorpora o morcego.
Meu Deus. E hoje o problema é muita fantasia, né? É impressionante. É muita fantasia. Eu sei que o tema não é esse, mas eu tinha que falar. O espírito não precisa nem chegar, a fantasia já toma conta. Impressionante. Complicado.
Oi.
Capa, cartola, punhal, sapato, terno, gravata, tudo da entidade. Relógio, óculos, anel, tudo da entidade. Tudo.
Tudo, a entidade tem um guarda-roupa muito maior do que o próprio médium, cara. Muito maior do que
o próprio. É um closet no terreiro.
Muito maior que o próprio médium. E isso não é necessário, né? A entidade não tá ligando pra essas vaidades. O que ela quer é trabalhar, né? E às vezes a pessoa tá dando um monte de item pra ela e tá esquecendo daquilo que mais precisa, que é o trabalho mesmo. Então é isso aí. Por exemplo, o morcego que trabalha com a Bárbara, ele pede uma oferenda de bife de fígado cru. É uma coisa bem louca, né? As pessoas acham até nojento e tal, mas é o que ele usa pro trabalho dele. Então é melhor um bife de fígado do que o seu próprio fígado, né? Agora tem gente que tá dando doce pra Exu Morcego, né? Então não rola, cara. Tá dando fruta pra Exu Morcego, né? Tem gente que tá fazendo padê de fruta pra Exu Morcego. Não, não rola, né?
Não rola. Caraca, o mel.
Vamos lá pro e-mail número 5, japonês.
E-mail número 5 da senhorita Lívia de Oliveira Cavallini. Ela diz o seguinte: olá, boa tarde. Meu nome é Lívia e o objetivo principal deste e-mail é dizer a vocês o quanto o trabalho de vocês é mágico e importante. Obrigado, Lívia. Sou umbandista há 8 anos, porém nunca saí da consulência e nunca me aprofundei muito nos estudos. O que sei é proveniente de alguns livros que li e das palestras dadas pelos sacerdotes antes da abertura dos trabalhos, além de alguns conhecimentos adquiridos com a minha mãe, que é médium de incorporação da casa que eu frequento. Hoje em dia, ouvir o podcast de vocês todos os dias de manhã antes de ir para o trabalho virou rotina e está sendo fundamental para eu fomentar meu interesse em aprender mais sobre a teoria e a prática da nossa religião tão rica. O que, consequentemente, está me ajudando muito a passar por um momento um pouco difícil, mas nada que não aconteça na vida de todos. Fim de relacionamento e etc. Enfim, obrigada. A acessibilidade do trabalho de vocês desperta interesse na busca de cada vez mais conhecimentos. Não parem. Vou aproveitar para esclarecer uma dúvida. Vi o vídeo do Pai Douglas no YouTube sobre amarração e adoçamento. Amarração é algo que eu quero passar a quilômetros de distância. Foi feita uma para mim e sei o quanto é prejudicial estar envolvida. Além do mais, não me interessa nem um pouco esse tipo de, abre aspas, amor, fecha aspas. Porém, fiquei curiosa quanto ao adoçamento, pois não conhecia e gostaria de saber se, de fato, ele não possui nenhuma propriedade amarradora ou qualquer outra propriedade que não tenha o objetivo de gerar apenas o bem. Muito obrigado por ter lido até aqui. Abraços a toda a equipe e axé.
Ah, então, Lívia, é o seguinte, cara. Primeiro, obrigado, muito obrigado. E são coisas completamente diferentes, como eu disse, né? A amarração, ela não é só para amarração amorosa. Existem formas de você trabalhar com amarração de uma forma de magia protetiva, para evitar problemas futuros, né? No caso do adoçamento em si, o adoçamento ele não é feito com característica negativa. Ele é feito para realmente tranquilizar uma situação ruim. Uma situação de estresse no trabalho, uma situação de estresse na família, uma pessoa que olha para você e parece que ela não vai com a tua cara. E também o adoçamento serve para que a pessoa que você tenha, né, um desejo e tal, ela consiga olhar em você coisas que ela gosta. É que ela consiga reparar em você as suas grandes qualidades e ela sinta essa aproximação. Mas ela não vai te amarrar, tá? Porque ela tem ainda totalmente o livre-arbítrio dela, no qual ela pode simplesmente falar assim, não, eu acho você incrível, mas não quero ter um relacionamento com você. No caso da amarração, isso é quase impossível. A pessoa é obrigada a estar junto da pessoa. Ela não tem escolha. Ela se sente compelida, obrigada a estar lá, né? Então são coisas muito diferentes, são coisas bem, bem distantes. A questão é que, vamos lá, a gente gera karma com tudo. Tudo, 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 tudo que você faz gera karma. Você piscar, gera karma. Você respirar, gera karma. Né? Karma é um modo genérico de dizer o que a gente está querendo dizer aqui, tá bom? Mas tudo isso acaba gerando uma ação igual ou contrária, acumulando cargas na sua vida. A questão é, e quando nós sabemos o que nós estamos adquirindo, essas cargas que nós estamos adquirindo, elas são mais leves, tá? Então, você fazer uma magia para ajudar alguém, por exemplo, uma magia de saúde, como eu disse no vídeo, é uma magia negativa, se a pessoa não souber e se a pessoa não quiser. Mas você tá querendo o bem dela. Então, há um atenuante neste sentido, tá bom? Você fazer um adoçamento, você está tentando resolver uma indisposição, uma inimizade. Então, há uma predisposição da espiritualidade em olhar isso e dar um abrandamento sobre alguma potencialidade negativa que possa acontecer. Né? No começo da pandemia, eu lancei um adoçamento lá no YouTube também, né? Falando para fazer esse adoçamento para pessoas que não tinham empatia. Porque o que nós víamos? Víamos muitas pessoas que estavam saindo às ruas, estavam nem aí para a pandemia, não usavam máscara, não usavam álcool gel, queriam muvucar, etc e tal, e desdenhavam daqueles que tinham medo, daqueles que estavam com problemas na família, das pessoas que eram de grupos de risco, falava que as pessoas eram frescas, que as pessoas eram preguiçosas, que eles não queriam trabalhar, etc. Isso é falta de compaixão e empatia. Tá? Como a gente ouviu uma pessoa aí de uma rede famosa falar que 7 mil vidas não era nada, a gente já está em 130 e poucas mil vidas perdidas. Isso porque foram feitos trabalhos restritivos. Imagina se não tivesse sido feito. Tá? Então, existem métodos que a gente vai acabar utilizando que podem parecer a princípio antiéticos, mas são necessários. E é nessa necessidade que a gente vai ser avaliado. E não na magia ser uma magia negativa ou uma magia positiva. É na necessidade, o que a gente chama disso de justificativa na magia. Tá bom? Aí, muito obrigado aí pelos elogios. A gente tá tentando manter o ritmo. Certo, Japa? Certo? Ashila, quer colocar alguma coisa aí na amarração? Você faz muita amarração?
Não, a minha esposa que fez. Uma vez deu certinho, faz quase 10 anos.
É, tá vendo? Casaram. Olha só, perfeito. Essa é mãe de santo com a mão cheia mesmo.
É mãe de santo ainda. É.
Tá vendo? Tá
10 anos já.
Se quiser desamarrar, a gente desamarra, tá? A gente desamarra, mas olha que eu acho que tá dando certo.
Não, cara, nasceu minha maior riqueza, minha filhinha, Clara Luz.
Então, já consegui. Ela amarrou, mas você que ganhou o doce, né? Porque nasceu a filha. É isso aí.
Demais.
Mas a gente vai fazer uma amarração pro Luiz.
Ixi, lá vem. Sabia que ia sobrar pra mim.
Fazer uma amarração. Não, a gente vai fazer um adoçamento pro Luiz arranjar uma mulher legal pra vida dele, pra ele levar ela no swing.
Não, pelo amor de Deus. Esquece esse negócio de swing. Você começou no programa de tá com essa ideia. Para, esquece isso aí. Existe isso aí. Eu não sou adepto do swing. Não recrimino ninguém, mas isso não é pra mim.
Veremos depois da magia. É
combo.
Cada um.
Adoçamento e amarração.
Cada um tem isso. Uma coisa. Isso aí não é pra mim.
A gente vai fazer
conheço pessoas que gostam, mas não, pra mim não rola.
A gente vai fazer um combo, que nem o Atila falou. Vou fazer uma amarração e um adoçamento pra você. No swing.
Fazer o combo.
Vamos pra música aí, daqui a pouco a gente volta na parte mais polêmica aqui no Botafogo no Paiol. E vamos lá.
Minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor.
Botafogo no Paiol.
Gente, neste quadro aqui, a gente sabe, né, que a gente deixa o nosso convidado, né, nosso co-participante aqui, co-apresentador, fazer uma pergunta pra nós sobre qualquer temática, né? Aqui é onde o caldeirão começa a ferver, até Exu tem medo de se queimar. E Átila, cuidado, hein, eu sou seu pai de santo, cara.
Ixi, já botando pânico assim, já?
Lógico, né, a gente tem que se garantir. Pode fazer a sua pergunta, Átila, pergunta o que você quiser.
A pergunta é a seguinte, é que caminho você acha que a Umbanda vai chegar? Do jeito que anda indo, aonde você acha que a Umbanda vai chegar? Do jeito que continuar nessa mesma toada.
Olha, tenso, hein? Tenso. Assim, se continuar nessa toada que a gente tá vendo, a Umbanda vai se transformar numa nova religião pentecostal da prosperidade. Aquilo, de novo, vou ressaltar aqui pra todo mundo que às vezes as pessoas não entendem o que a gente fala. Eu não sou contrário a curso. Eu acho que alguns pais de santo que vivem como sacerdotes só, né, tempo integral, eles devem ser remunerados e bem remunerados, porque eles estão dedicando a vida pra ajudar outras pessoas. Só que tudo tem limite. Então, assim, se você for nessa pegada, você tem que oferecer algo e dar algo de verdade, e não ficar criando, inventando historinha pra angariar fundos pra você, pra suas necessidades próprias, pessoais. Você tem que dar algo em troca. Então faça um curso adequado, profundo, com conteúdo, contexto. Não fica tirando informação sei lá da onde, entendeu? Pra ficar engabelando as pessoas. Quer viver como fazendo trabalhos, fazendo atendimentos particulares, etc e tal? Sem problema nenhum, é seu direito, pode fazer, não há nada errado nisso. Só que faça o atendimento correto e não coloque depois aquela pessoa que não resolveu o problema, que você já ganhou todo o dinheiro que você precisava ganhar daquela pessoa, na lista de bloqueados do seu WhatsApp, tá? Para que ela tenha que procurar outra pessoa para resolver. Se ela pagou, resolva os problemas. Eu acredito que do jeito que tá indo a Umbanda nesse sentido, ela vai mesmo virar uma teologia da prosperidade. Porém, a gente sabe que existem forças superiores que acabam regendo essas situações. E numa dessas questões, a gente viu acontecer isso com a Umbanda lá em 1940. Ela some em 1950, volta depois de 1960... Na década de 80, ela praticamente desaparece novamente e volta a ter força no final da década de 90. Então, são movimentos ondulatórios, é uma autorregularização, eu acredito, da própria espiritualidade para com os seus adeptos. A gente está no momento agora que a Umbanda deu uma reduzida, né? Os grandes nomes da Umbanda, eles podem ter muitos seguidores, mas tem muita gente alerta também contra esses nomes. O potencial de crítica delas, né, de discernimento delas, está maior. Então você vê que não está naquele vulto que era, por exemplo, há 10 anos atrás, onde que você recebia um e-mail de um curso, todo mundo se matriculava naquele curso para fazer. Né? Infelizmente para mim, viu? Porque eu adoro dar curso, adoro dar aula, e os meus cursos são realmente pesquisados, profundos, etc. e tal. Né? Mas a galera está se segurando nesse sentido. Então eu acredito que... Eu espero, na verdade, que a gente tenha uma regularização do astral perante o que está acontecendo. Que aquelas pessoas que estão fazendo besteira, elas colham o que elas estão fazendo, se aprumem né, e possam ajudar de fato as pessoas como elas precisam ser ajudadas. Porque, acima de tudo, a Umbanda é caridade no sentido de atender as outras pessoas no, na necessidade de cada uma. Tá? É, basicamente é isso que eu penso, cara. Tá satisfeito com a resposta?
É, uma hora a mão vai pesar, né?
Ah, uma hora pesa. Deus vê tudo, cara. Deus vê tudo. Beleza, então vamos para a música e a gente volta no nosso bloco opinativo aqui falando sobre reforma íntima, que é o nosso tema do dia de hoje.
Ser feliz como eu, certo dia resolveu arranjar uma companheira. No vai e vem, com o barro da biquinha, ele fez sua casinha lá no galho da paineira. Toda manhã, o pedreiro da floresta cantava fazendo festa pra aquela quem tanto amava. Mas quando ele...
Voltamos aqui no nosso bloco opinativo. Lembrando, não tem certo ou errado. Aqui é um espaço aberto para que a gente possa exercer o nosso pensamento crítico. E o tema que a gente escolheu hoje para falar aqui é reforma íntima, ou como a Bárbara fala, aquela chatice da reforma íntima, né? Que é um tema muito chato para a maior parte das pessoas. Então vou começar perguntando, né? Primeiro pro japonês, que tá muito quieto hoje. Pra você, japonês, o que que é reforma íntima? Não, japonês, cara, gente... não é refazer o Billy Lau ou o Imen, não, cara.
Puta, eu achava que era isso, cara. Não é
não,
isso?
Não, não é, não é. Fala aí, o que que é reforma íntima?
A gente já falou isso num dos programas sobre reforma íntima. Reforma íntima é você olhar suas atitudes, né? Os seus pensamentos, e colocar aí em pauta se aquilo está certo, está errado, se as suas ações estão condizentes com o que é legal, o que é ético, e você colocar isso para ser atualizado, né? Se tiver fora de um contexto, está atualizado e fica dentro do contexto.
E para você, Atila, o que que é reforma íntima, cara?
Então, eu tenho um pensamento e é o seguinte, a gente é meio que obrigado a fazer essa reforma íntima, principalmente quem tem um pouco de ligação com o caminho, né? Que tem um caminho, pelo menos. Eu sou uma pessoa que eu sou muito cobrado, cara. Se eu fizer uma coisa errada nesse momento, cara, amanhã mesmo eu já sou já...
cobrado.
Eu já pago, então eu não, eu sou meio que, eu não sou um anjo não, mas eu tento ser o mais correto possível, porque no meu caso a cobrança é muito rápida, então eu tento, a minha reforma íntima é obrigatória, então não tem como fugir não. Eu acho que a maioria das pessoas é assim, cara, a gente não percebe, mas cara, a gente faz qualquer coisinha, e cada vez está sendo mais rápido essa cobrança. Antigamente, você parece que fazia uma coisa errada e levava um tempo para ser cobrado. Acho que a justiça, acho que Xangô está pesando um machado feio. Acho que logo você fez ali mesmo você já tomou na cabeça, já. E até você começar a enxergar as merdas que você anda fazendo na sua vida.
Com certeza. Eu falo brincando, mas uma realidade é assim, eu como filho de algum, se eu faço uma coisa errada aqui, na esquina eu já tropiquei e fui atropelado, né? E eu já tive vários exemplos de coisas que eu ia fazer e que eu me ferrei. Então, a gente tem que tomar um belo de um cuidado. Nossa segunda pergunta é que, assim, o tema é reforma íntima, é pouquíssimo difundido dentro da Umbanda. Mas a gente até vê isso na frase dos guias. Os próprios guias falam muito sobre reforma íntima de uma outra forma, claro. Eles não falam assim, ah, filho, você tem que fazer sua reforma íntima. Eles falam que a gente tem que melhorar, olhar os caminhos que nós estamos escolhendo e tal. Vocês acham que é fundamental para uma prática boa de Umbanda também praticar a reforma íntima? Começando pelo Átila.
Eu acho que sim, cara. Eu acho que é muito importante. Como eu falei, como eu sou cobrado diariamente, então E eu sei que quando eu estou equilibrado, que eu estou tentando ser uma pessoa melhor no terreiro, na convívio no terreiro mesmo, quando a gente chega na corrente, que a gente firma a cabeça, que começa a cantar, e você está naquele dia sem muita carga que você trouxe da semana, do mês, parece que é outro trabalho. Agora, quando você chega com aquela semaninha braba, você percebe, você sente na pele que a reforma íntima é importante. Por mais que a gente faça banho no dia, faça o resguardo, como fala, não adianta a gente fazer isso só 24 horas antes. Aí sim, a gente tentar no dia a dia ser uma pessoa melhor, tentar levar o que os guias diariamente falam pra gente, todo o trabalho, tentar levar na prática, né? Senão não adianta nada. É chovendo molhado, não adianta nada.
Que acaba nem ouvindo, às vezes, o que o guia fala, né? A gente vai lá tão focado em resolver um problema, acaba nem ouvindo o que o guia tá falando, né? E aí, Japa, o que você acha, mano?
Olha, eu acho que tudo que você fizer para você ser melhor, independente que seja na Umbanda ou qualquer outra religião ou qualquer outra coisa que você for fazer, que se predisponha a fazer, eu acho que é essencial. Então, acredito que na Umbanda também você fazer a sua reforma íntima também é essencial.
E você acreditaria assim, você confiaria em passar com uma pessoa que você sabe que ela, na vida particular dela, ela é totalmente desandada na vida?
Nem a pau. É a mesma coisa, aquele velha coisa, você ir no dentista que tá faltando o atacante dele. Você vai no dentista lá, tá faltando o atacante dele.
Não dá, né, cara?
Não dá, imagina. O dentista aqui arrumar meu dente, tá faltando um atacante, um lateral, um ponto esquerda. Como que você vai fazer?
Atacante conhecido como incisivos, laterais conhecidos como caninos, tá junto, gente? O Luiz, ele é cheio das coisas com futebol. E aí,
até...
E aí, então, Atila, até quando nessa sua fala, cara, que a gente nem ouve muito o que os guias falam realmente, né? A gente vai lá tão focado em resolver um problema e tal, e que a gente acaba nem percebendo que o guia tá ali pra tentar desconstruir nossos preconceitos, nossos estigmas, né? As coisas que estão enraizadas na nossa vida, né? Como que você acha que a gente pode melhorar esse entendimento da pessoa? Porque é como que a Bárbara falou assim, é um tema chato, né? Não gosto de tocar nisso porque é uma coisa chata de falar. Como que você acha que a gente consegue trazer isso para as pessoas de uma forma mais branda, entendeu? Para que elas entendam que a fala do guia não é piegas, é porque é uma necessidade de se modificar mesmo. O que você tem a falar para a gente?
Então, cara, eu não trabalho com muitas linhas de trabalho, mas assim, os espíritos que eu tenho um pouco mais de contato e que eu trabalho mais. E é engraçado, cara, igual você tá falando, parece repetitivo. Mas, infelizmente, cara, muda um pouco o jeito de falar, o jeito... Mas é que é assim, a única... eles estão mostrando o caminho é único. Não tem, cara, como eles falar de outra forma, falar em outro sentido, se o caminho é um só, cara, o caminho é reto. O caminho é pra gente fazer reforma íntima, pra gente tentar ver no outra pessoa como se a gente vesse nós mesmos, né? Porque, assim, hoje em dia mesmo, cara, a gente só pensa na gente própria. Você vê que essa questão da vacina, com essa questão de política, assim, não queria nem estar falando, mas só pensa, só, cara, cada um só pensa em si, cara. E acho que o principal é isso, cara. O dia é sempre, cara, diariamente, todo o trabalho. É para pensar no próximo, para pensar, tentar enxergar o próximo como a si mesmo, né, cara? Tentar ser uma pessoa melhor, cara. É a única saída, cara. A gente não tem outra saída. Infelizmente, a gente não tem outra saída. Ou muda por bem ou vai mudar por mal. É como diz, né, cara? Como eu falei, a cobrança está sendo muito rápida, cara. Então, acho que de um jeito ou de outro o bicho vai pegar, cara. Ou muda por bem ou muda por mal.
E a gente tá vendo que tá mudando pro mal, né, cara? Tem vindo muitas situações ruins no mundo pra nos forçar a isso, né? Forçar a isso. E aí, Japa, o que, que você acha que... Você vendo de fora, assim... É, você ouvia esse termo, reforma íntima. Como que você acha que você pode transformar isso numa coisa mais palatável, mais degustável para as pessoas?
Cara, é complicado você... deixar claro isso para a pessoa, né? Eu não sei te falar como faria isso, não. Se fosse dirigente, como que explicaria isso para as pessoas... colocar em prática isso, essa reforma íntima dentro delas. Não tenho ideia.
E a última pergunta pro Luiz. Você acha que é possível praticar reforma íntima na casa de swing?
Acho que é, cara. Todos os lugares são possíveis. Douglas, Rainha, eu te pego na curva.
Ah, excelente, excelente. Eu tô satisfeito com as respostas aqui. Muito obrigado a todo mundo. Átila, obrigado, cara. Obrigado mesmo por ter participado aqui com a gente, de ter aceitado esse convite. Fico muito feliz de saber que você tá lá na nossa casa, né? Que você faz essa jornada. Sempre que a gente tem gira, saindo da terra do lobisomem, indo até aqui em São Paulo, Tatuapé, pra participar das nossas giras. Tô muito feliz que você tenha participado aqui com a gente também. Quer deixar os seus recados aí? Pode deixar, mande seus recados.
Não só, cara, só agradecer mesmo e, nossa, é um prazer, cara. Pode ter certeza que a viagem de ida é meio corrida, mas de volta é pensando, cara, pensando no trabalho, pensando nos ensinamentos. Então, a volta é tranquila, cara. Sair é mais complicado, mas para voltar é tranquilo, cara. É muito pensamento da cabeça perdido, então, para centrar, se encaixar na cabeça, cara. Só agradecer e só isso, cara. Só. Gratidão, só.
É gratiluz. O bom é que os Papo na Encruza tem 3 horas de duração, é praticamente o tempo de ida e de volta.
Sim. É direto.
Não, excelente. Japonês, e você? Quer mandar recado? Beijo, abraço, aperto de mão. Salada miesta, japonês.
Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você, Xuxa.
Cara, se sua mãe ouvir o beijo que você tá mandando aqui pra ela, ela te esconjura, mano.
Por quê?
Você tá num programa de macumba.
Ué, o que tem?
Fazer tá o quê? Tá bom.
Tem sempre. E o que mais? Acho que é só. Obrigado, pessoal, que tá acompanhando a gente aí. Pessoal que tá chegando novo, muito obrigado por nos apoiar, nos seguir. Manda aí suas ideias, suas perguntas. E é isso aí.
É isso aí. Obrigado, pessoal. Recadinhos pra vocês aqui, finalizando. Faça o nosso curso de proteção e limpeza de ambientes do Perdido EAD. É o curso mais bem avaliado de toda a podosfera, toda a galera que tá fazendo manda recado assim pra gente, fala assim: cara, não acredito que existia isso e eu não sabia que era assim. E pois é, e os resultados são tremendos. Também agradecer sempre lá a parceria que a gente tem com a Desembaralhando Tarô, tá? Faz lá as suas leituras oraculares com a Érica Cassundé e curta tudo que a gente coloca aqui, né? O nosso contato sempre lá, contato@perdido.co, nosso perdido.co, nosso blog, nossa plataforma de cursos perdidoad.com, nosso Instagram Papo na Encruza, nosso TikTok Papo na Encruza. Cara, é isso aí. Curta tudo e nos ajude a combater a desinformação. Saravastê e até uma próxima. Tchau, tchau.
Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em
perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade. Você pensa muito em mim, diz que é verdade, que tem saudade, e ainda você quer viver pra mim.
Eu me afasto, me defendo. Mas depois me entrego, faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas. Negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir.